Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça-te. A gente trouxe nossa primeira convidada. Primeira não, segunda convidada. Mulher, né? Então, se apresente pra gente. Quem é você, Beatriz Santana?
Olá, tudo bem? Eu sou do IFTM, estou no terceiro ano e sou uma menina que gosta bastante das atualidades e também de questionar sobre as nossas questões que a gente vive no nosso mundo.
E quais as responsabilidades cidadãos que nós temos, Beatriz? Isso foi a primeira pergunta que você escreveu.
Então, né, primeiramente, eu acho que a gente pode ter uma concepção de que nós cidadãos, nós somos todos cidadãos e temos direitos e deveres. Então, a nossa responsabilidade é tanto no âmbito familiar, ou social, ou educacional. Então, eu acho que a gente pode começar dizendo que a nossa ética, ela vem bem adentrando mesmo nos nossos direitos e nossos deveres também.
Isso no campo político e social. Assim, se você fosse uma política, o que você defenderia no seu mandato? Uma pergunta bem interessante.
Eu acho que, sinceramente, a gente está vivendo num mundo que há muitas ideologias, tanto políticas como realmente religiosas. Então, a gente tem que, primeiramente, enaltecer cada tipo de opinião, né? Ouvir as pessoas mais e realmente tentar permanecer nessa. Permanecer não, né? Manter, tentar criar essa responsabilidade nossa de conversar e entender as opiniões das pessoas. Então, a partir desse momento que a gente entende as opiniões das pessoas, a gente entende o que que ela está passando e a gente se coloca no lugar da pessoa. E aí a gente consegue ver o que que a sociedade nossa está vivendo, né? Seja no âmbito menor, na nossa cidade, ou no nosso próprio bairro, ou no âmbito Brasil, no âmbito país mesmo. Então, assim que a gente se coloca no lugar do outro, mesmo no âmbito Brasil, por exemplo, de país, seja bem difícil colocar no lugar de cada pessoa, mas eu acho que é a partir de pequenos ambientes que a gente começa mesmo a entender o que que o outro está passando e o que que a gente pode procurar para fazer para melhorar mesmo o nosso ambiente social.
Vamos do social ao político. Você começou a descrever um pouco da sua visão.
Isso.
Eu vejo que você deu uma visão muito otimista do que seria a realidade, a nossa realidade. E eu vejo que não é muito dessa forma. A gente não tem vive numa sociedade muito competitiva. E, de certa forma, acho que nenhum de nós aqui é, tipo, a pessoa socialmente pregam a paz e amor, o paz do amor. Que todo mundo deveria ter compaixão pelo próximo, né?
Realmente.
Ninguém tem muito isso. Qual que é a sua visão que você tem para que, de alguma forma, a gente chegue ao modelo exemplar de sociedade?
Então, acho que assim, educação é o ponto primordial. E vendo na questão brasileira, né, que a gente assim é realmente um referencial de não educação, né, de uma educação bem péssima. Então, assim, os governantes, eu acho que sinceramente eles não pensam na visão a longo prazo. Que assim, se tivesse pensando, eu acho que realmente investiria em questões sociais mais amplas, né? Mas assim, eu acho que a questão não é só também por parte do governo, né? Porque está muito mais estrutural, né? A nossa cultura, a nossa identidade como brasileiro, como cidadão. E realmente com isso que você disse, que é essa questão que é tão famoso como chamado de jeito brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, que é realmente tentar burlar as regras, ou sempre ver palhaçada em tudo, é jeito de pessoas que pensam em farra, em festa, e às vezes não tem uma seriedade mais séria, uma burocracia necessária na nossa sociedade moderna. Então, respondendo sua pergunta de como a gente vai conseguir, realmente não é do nada, né? Então, mas também eu acho que essa visão otimista é necessária, porque se a gente ficar só pensando que não vai andar para frente, que vai ser sempre assim, então realmente não vai. Então, por isso que eu acho que tem que começar assim, A investir na educação e a trazer pensamentos como a gente está fazendo aqui de discussão, para fazer as pessoas refletir a opinião delas, os pensamentos delas e as das outras pessoas.
Eu acho que quando você está numa posição de oprimido, como a gente tem, o Estado realmente nos oprime, tanto taxa de imposto, colocando em cima da gente uma carga tributária grande, uma carga muito pesada em cima da gente, com as coisas que a gente deveria ter condições, e a gente não tem acesso à informação, agora estão querendo taxar livros. O governo realmente não facilita muito isso. Eu acho que ironizar toda a situação é uma forma de mostrar de alguma forma a sua visão, mesmo que seja um pouco distorcida, talvez. A ignorância que o pessoal tem hoje em dia é gigantesca mesmo. E hoje em dia tem igual, a gente está no meio da pandemia, você está vendo uma previsão de auxílio emergencial para R$ 600 até o final de fevereiro. Um rombo grande nos cofres públicos. E, mano, de certa forma, o governo ajuda bastante a população. Só que isso ele não sabe de onde que tira. Infelizmente. Então, cara, qual que é a sua posição sobre o funcionamento? De qual forma que você enxerga que deveria ser distribuída essa renda? De qual forma você acha que deveria a gente deveria atingir o nosso povo?
Você falando da questão realmente, né, dos impostos e tudo, eu acho que conhecimento, né, acho que da maioria da população brasileira, que é uma verdadeira corrupção. Eu digo que é quase que uma máfia, ou chega a ser uma máfia, das questões que esses políticos, né, que são inúmeros políticos, que acabam não fazendo nada lá em cima e que estão lá sem nem ter um conhecimento, não são nem concursados ou algo do tipo. E estão lá para ganhar dinheiro. Então, assim, é uma corrupção que há lá dentro. E eu acho que é um dos motivos do Brasil estar tão atolado mesmo nas dívidas ou em problemas financeiros, porque os políticos não fazem nada, não andam para frente, mas continuam roubando e adquirindo esse dinheiro da população. Então, acabar com essa política, né, velha, como diz, essa velha política que a gente vê mesmo desde os primórdios do Brasil, é também um dos pontos principais que a gente precisa analisar e tentar mesmo mudar. E também não é aos poucos. Não é do nada, é aos poucos. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi.
Você falou um pouco sobre imediatismo e o Gabriel também falou sobre o auxílio emergencial. No caso, por conta desse auxílio, o governo atual, ele a aprovação dele percebida pela população aumenta muito. Por conta desse imediatismo de ganhar agora, né? Tipo, ele está ganhando agora os R$ 600, mas não está vendo, sabe, a dívida que o governo está fazendo para ganhar esses R$ 600, a euforia que isso está gerando até no e-commerce, que agora com esses R$ 600 o povo está comprando muito smartphone, comprando muito eletrodoméstico, e às vezes a pessoa não vê que está ganhando R$ 600 agora, mas talvez o impacto disso a posterior seja bastante ruim, né? No caso, essas políticas são imediatistas, elas ganham muita popularidade, mas acaba que no longo prazo chega a ser inviável também.
Bolsonaro, tipo assim, tem uma frase legalzinha do Filipe Pondé, que ele postou no Twitter, que deu. Até um pessoal começou a comentar aí e tal. Vou falar pra vocês aqui. Bolsonaro sobe aprovação no Datafolha. R$ 600 vale mais do que número de mortos. A inteligência pública nunca entenderá o povo real. Você ainda acha que a gente vive a política?
Então, essa velha política que eu digo é realmente dessa corrupção, né? Essa mudança de governo, né, que a gente está vendo no Bolsonaro, eu acho que ela realmente, como o Vitor disse, às vezes tem alguns quesitos bem populistas, né? E às vezes por trás disso não é bem uma mudança, né, como muitos estão achando. Então, eu acho que a velha política, ela está de acordo com a identidade que a gente ainda tem. Então, a partir do momento que a gente começar a mudar nós mesmos, essa política, ela vai se tornando uma nova política. Eu acho que é mudança de pensamento, uma nova visão mesmo de mundo, visão da sociedade.
Da sociedade nunca, acho que nunca muda. Com o passar do tempo, ainda a democracia, ela é construída por provavelmente dois, três fatorzinhos, foram isso que eu posso explicar em cinco. Seria a classe intelectual, a nossa classe de inteligentinhos, vou botar entre aspas, e nossa classe tipo dos ignorantes, dos burros, acéfalos. Pessoal, um bando de idiotas. Vou colocar assim. Os idiotas. A nossa sociedade é basicamente constituída mais de 70% dos idiotas. Quem manda praticamente na política hoje, no Brasil, é quem consegue manipular isso aí. Quando você tem um auxílio tão, assim, realmente grande, assim, igual. Assim, para mim, R$ 600 assim, não é muita coisa, não ajuda tanto. Mas alguém que tá lá no Nordeste, lá, passando fome pra caralho, na seca e tal, pra aquilo ali, cara, fez reais, pô, cara, ele já tá suave. Eu acho que tem, independente que a gente mude a nossa opinião, acho que a gente não consegue alcançar, acho que de nenhuma forma a gente vai conseguir alcançar isso. Eu tenho uma visão realmente muito pessimista em relação a isso, que a gente nunca consegue alcançar uma sociedade provavelmente perfeita. Acho que todos os caminhos que a gente está trilhando, acho que é o destino ao fracasso mesmo.
Eu também
Pode falar.
tenho visão nesse sentido pessimista, que eu acho que é essa questão tecnológica, né? Que ela veio e trouxe tantos benefícios, né, que a gente vê até mesmo nessa questão pandêmica que a gente está vivendo. Mas eu acho que a sua exposição aí de exposição realmente um dado que existe, né, pessoas ignorantes na nossa sociedade, que a maior parte realmente que manipula está sendo os nossos governantes, quem realmente está lá em cima. E essa questão da internet, das redes sociais, vem para aumentar essa população, para colocar realmente eu acho que o termo é massa de manobra, né? Porque vai lá o influencer, vai lá e posta, e aí o seguidor reposta só porque esse influencer postou. Então, acho que está forte isso, que as pessoas estão com tantas informações, né? A era da informação, mas a era da desinformação ao mesmo tempo, né? Porque é tanta coisa que vê, mas não consegue captar um conhecimento e pensar sobre aquilo, né? Então, realmente, vê tanta coisa, mas não consegue analisar a situação. Então, essa questão pessimista sua, eu entendo, porque realmente é difícil a gente pensar, né? Como que vai mudar tantas cabeças assim, né? Não é simples, é algo que já vem já acontecendo há muito tempo. Então, mas ainda assim, no meu ver, do mesmo jeito que a internet pode fazer isso, que é massa de manobra, do mesmo jeito a gente pode sim fazer com que essa questão prolifere, né? Que é a questão mesmo do conhecimento, né? De incentivar as pessoas a pensarem, a discutir. Eu acho que então, por isso que a minha visão é ainda otimista nesse ponto.
Sim, a gente é muito feliz, mas a gente tem que ser infeliz, porque eu tava vendo um vídeo de uma russa falando que lá na Rússia eles não sabem o que é democracia. Sim, em toda a história da Rússia nunca houve democracia. E por conta disso, assim, o Putin para eles é normal, porque ele pode ser um ditador, pode ser tudo, mas para os russos aquilo não tá fora da realidade deles. Sempre tudo que eles tiveram foi aquilo, sabe? Eles não sabem o que é democracia. Para eles, o Putin fazendo políticas públicas que sejam vantajosas aos russos, porque eles sabem, sabe? Que representem eles internacionalmente, eles não veem a necessidade da democracia, sabe? É assim, a gente está numa posição ruim que a gente pode criticar a democracia. A gente está na democracia, a gente tem liberdade, mas mesmo assim, a nossa democracia sendo ruim, a possibilidade nós temos de criticar ela, só disso existir já traz essa liberdade, mesmo que seja infeliz, ela é muito importante.
Interessante. Tu é fã do Felipe Neto?
Quê?
Pergunta aleatória mesmo. Realmente. Beatriz, tu é fã do Felipe Neto?
Não,
Ou nada?
não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Por que isso?
Ah, eu sou. Tipo assim, eu fiquei muito ligado nesse negócio que você falou, começou a falar sobre influenciador. Porque hoje em dia a gente. Realmente, tem uma crítica do. Acho que foi no Morning Show que eu escutei, eles falando realmente que o Felipe Neto realmente demonstrava a falência educacional do nosso país. Mas eu vejo muita gente realmente reforçando publicações dele e realmente deusando o cara, colocando como se fosse o intelectual, o agente público. Em torno disso aí, você acha que. Onde que a gente está entrando nesse mundo caótico político?
Então, acho que esse mundo caótico, né, tanto político como social, ele vem sim por trás, né? Assim, infelizmente ou felizmente, chega nesse ponto que é os princípios, os valores da sociedade, a ética, né? Porque a gente é baseado nisso, somos seres humanos. Então, a questão do Felipe Neto, né, por ele incentivar tantas crianças, adolescentes e não só ele, né, mas como outros influencers, a gente vê que realmente essas pessoas estão formando, sendo formadas por cabeças que ou têm uma ideologia já, ou que, né, quer doutrinar, vamos dizer esse termo. Então já tem realmente uma, não sei a palavra, mas é um interesse mesmo, né? Então, assim, a educação está indo para esse ponto, a nossa política também, né? Até porque nós, as crianças, os adolescentes são o futuro, a futura política. Então, como que está sendo formado, né? Como que essas crianças estão conhecendo a nossa sociedade? Como que elas estão sabendo como que acontecem as coisas? Por meio dos influencers, basicamente é isso. Por meio das mídias, né? Que muitas vezes são, por trás delas também são bem ideológicas, né? A gente consegue ver aí pelo nosso Brasil afora. Então, eu acho que é sim um mundo caótico, devido à identidade já que a gente vem tendo, né? Até mesmo a gente pode analisar a questão humana, que tem o seu egoísmo, né? Tem a sua parte de desejar só o interesse próprio. Então a gente tem sim essa parte. Não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Só que priorizar essa parte e não dar valor ao outro e não pensar, não ter empatia, dificulta aos princípios e valores éticos a serem permanece na sociedade. Então, juntamente isso agora na nossa sociedade contemporânea, a gente ainda vê a internet aí que tá, né, para. Acho que tem mais malefícios no sentido rede social do que benefícios, eu acredito.
Tava lendo o livro do Daniel Kahneman recentemente. Então, vou fazer uma citação dele aqui. Abre aspas. Os editores não podem ignorar as exigências do público de que determinados temas e pontos de vista recebam cobertura extensa. Eventos incomuns atraem atenção desproporcional e são, consequentemente, percebidos como menos incomuns do que realmente são. O mundo em nossas cabeças não é uma réplica precisa da realidade. Nossas expectativas sobre a frequência dos eventos são distorcidas pela preponderância e intensidade emocional das mensagens às quais somos expostos. O que você tem a dizer sobre isso, Vitor?
Mano, a gente olha o mundo pela nossa lente, né? Tipo assim, eu interpretei isso pelo meu passado, por todas as experiências que eu já tive. A Beatriz, por ela ter outras experiências de vida, ela pode ter interpretado de forma diferente. O que eu não posso fazer é tentar, tipo, reconstruir o que você falou e dizer que você falou pelo meu ponto de vista e, tipo, deturpar tudo que você disse. Tipo assim, ah, você disse isso, mas você quis dizer isso. Tipo assim, mudar a realidade, que eu vejo a realidade assim, entende? Então, eu acho
Entendo.
que a comunicação tem hora que ela é muito falha. As pessoas, elas não conseguem se expressar e interpretar as coisas de uma forma mais imparcial, mais ampla, uma visão mais ampla.
Eu vejo, de certa forma, hoje em dia, mais recentemente, isso, que existe de certa forma, uma narrativa. Uma certa narrativa, tanto da imprensa, para nos apresentar. Acho que não vejo uma narrativa isenta de certos fatos. Acho que, de certa forma, tem uma argumentação, uma informação ideologizada, de certa forma. Bom, você tem. Pode ver. Vamos colocar o contraponto aqui. Eu tenho a Globo, que praticamente esse Jornal Nacional, praticamente quase que desce o cacete nele o tempo todo, Bolsonaro. E você tem de um lado também o Jovem Pan, o Pingo Luiz, que realmente passam um pano para tudo que o Bolsonaro faz de errado. Tudo que o Bolsonaro faz de errado. Então você tem essa polarização. E você não sabe como escolher. Independente daquilo que você consome, você tem que identificar o que seria ideologização dentro da sua própria narrativa. Seria a informação que eles estão te passando. Você entende isso hoje em dia?
Mano, eu acho que é melhor você não saber em quem você escutar do que ficar escutando só um cara, velho. Mano, eu prefiro não ficar em dúvida de tudo que eles falam do que ficar preso a um deles, sabe?
Eu também prefiro.
Porque eu vejo muito comentário, assim, esses vídeos do YouTube. Se você for ler comentário, você fica muito triste. Porque tem cada comentário radical, assim, que não tem lógica, sabe? A pessoa tá cega pelo o que o influencer tá falando, sobre o que a mídia tá falando.
Também acho que a questão da fake news também, né? Infelizmente, eu acho que também tá aí para dificultar essa questão da pessoa achar se aquilo é verdade, ou até mesmo para buscar outras visões diferentes. E vocês falando da polarização, eu acho que também é um dos males, né? Que também estratégico, considero estratégico, porque às vezes o influencer tem que falar de direita ou esquerda. E eu acho que isso infelizmente, eu acho que traz muitas dúvidas, né? Não só para os seguidores, mas para qualquer pessoa. Porque, mano, não é porque a pessoa fez um tal coisa que beleza, né? É uma nomenclatura mais fácil de usar, né? Para a gente também, questão de estudo e tal. Mas a partir do momento que a pessoa escolhe fazer uma atitude e vai lá e generaliza falando que ela é de esquerda ou de direita. Já coloca uma confusão aí, porque às vezes ela não concorda com tudo que essa ideologia está falando. Enfim, eu acho que essa polarização ela é muito complicada e atualmente as pessoas brigam, têm muita rixa por causa disso, basicamente, né? Um lado cutuca o outro e fica isso, em vez de realmente discutir e fazer refutar as ideias, né? Aquela mesma coisa de tese, antitese e síntese.
Não tem debate de ideias hoje em dia, é debate mais ou
Não
menos de
tem.
ideologia, se estou dizendo. Não
Isso.
entendo. Como você teve nas eleições passadas, o pessoal da sua família começou a brigar quando isso aí, ou nada?
Nossa, demais. Até hoje.
Até hoje, o pessoal e o tiozinho do pavê para comer ali, sentar na mesa de vocês, trocava ideia. Hoje em dia, chegar perto da sua casa, o pessoal taca pedra nele.
Sim, justamente isso. Nosso grupo da família está fervendo nos últimos tempos, porque uma tia joga uma coisa lá, vai e taca, o outro primo vem colocando um áudio antes, xingando ela, que não sei o quê. As pessoas não aceitam mais conversar. Isso é horrível, porque, beleza, mano, eu posso ser influenciada pela minha religião, pelo meu lado político, mas e daí? Você pode ouvir a pessoa que está sendo influenciada. Não tem jeito de todo mundo ser imparcial, né? Isso que é bom. Porque se todo mundo fosse imparcial, como que as coisas iam acontecer? Não tem jeito. Então, cada um tem sim sua opinião. E como o Vitor disse, cada um tem as suas experiências pessoais, né? Cada um tem a sua seu ambiente sociável. Então, muitas pessoas têm as suas opiniões e por isso elas precisam discutir com os outros.
E vocês gostam de defender alguma ideologia? Tipo assim, seguir a regra, viver essas coisas?
Nossa, não. Não mesmo.
Tipo, defender os ideais, pode ser de esquerda, direita, sei lá.
Ou voltada a mesmo sua orientação política. Não, política não. Acho que o religioso, espiritual. Eu não tenho, cara. Eu vejo realmente minha ética e minha moral realmente aquilo que eu acho que é certo. Defendo aquilo que pra mim eu acho que é certo. Mas realmente eu seguir, de certa forma, dogmas, paradinhas e tal, e eu não consigo. Não consigo. Vivo mesmo por viver. E
Então,
tu, cara?
sobre
Pode
ideologia
falar.
política, eu realmente não defendo, e inclusive, né, eu tenho ainda um grande papel pela frente, né? Esse ano vai ser meu primeiro ano de votação, então ainda estou adentrando nessa questão política para realmente descobrir as coisas e descobrir mesmo como é que as coisas funcionam. Mas no âmbito religioso, eu sou suspeita para falar, porque realmente a minha família já tem tradição católica e tudo. Mas ultimamente, nessa quarentena, né? Porque assim, no IF, quando eu entrei lá, eu realmente não estava seguindo, como se diz, os princípios católicos, vamos dizer assim, né? E isso estava se tornando não só da igreja, mas fugindo de mim, eu não estava sendo eu mesma. E aí nessa quarentena, assim, eu fiquei mais longe da escola e tudo, e comecei a estudar mais sobre minha religião. E ver o que que é que eu estava de acordo, o que que eu não estava, o que que eu não estava entendendo, né? E descobrir mesmo o que que ela quer dizer. E descobrir, sim, que a religião que eu estava seguindo é para mim. Então, eu fiquei feliz por isso, porque nesse mundo caótico que eu tanto falo, realmente não importa se você tem uma religião ou não, né? Eu acho que o que importa é realmente a ética e o respeito, né? E respeitar os direitos dos outros. Eu acho que isso é um dever, né, de cada cidadão, como a gente disse no início. Mas a minha opinião própria, né, como uma pessoa que já viveu fora da minha religião, vamos dizer assim, e já presenciou coisas antiéticas, eu prefiro ter uma base, né, para seguir à risca, né, porque isso também é ser extremista e a gente não tem jeito de seguir à risca nada. Mas eu prefiro ter para ter uma base, um norte mesmo para tantas coisas que estão acontecendo, né? Então, por isso que eu Beatriz realmente tem a minha religião católica e sigo com os meus princípios e também sempre disposta a ouvir os outros e discutir.
Desde que tu
Sim.
tenha. Pode falar, Vitor.
Eu tenho assim um ideal muito forte que eu gosto bastante, que é o de libertarianismo no sentido de costumes, que eu gosto de defender que as pessoas elas façam o que elas quiserem, sigam o que elas quiserem, mas tipo assim, independente, com liberdade e não impor as coisas às outras pessoas, sabe? Tipo, que tem ditaduras que impõem regras, que impõem deveres, que extrapolam a liberdade das pessoas. Tem pessoas que defendem, são contra homossexuais, tem contra o aborto, sei lá, diversas coisas que querem mandar na vida das outras pessoas, querem dizer às pessoas como elas devem viver. Para mim, você cuida da sua vida e deixa as pessoas, cada um cuidar da sua vida. Você não tem que mandar explicar como que a outra pessoa tem que viver, não. Assim, impor isso é pior tipo de impor. É através assim, do poder do Estado, né, quando acontece a ditadura. Mas a imposição disso também pode vir pelos influenciadores, pela família. Então, o que eu. Não é uma ideologia, é um ideal que eu gosto, que é de libertarianismo, sabe? Dessa liberdade individual.
Eu acho que um indivíduo. Interessante. Eu vejo que os dois têm uma visão meio, como posso dizer, otimista sobre a vida. De certa forma, querem contribuir para que, de certa forma, uma sociedade boa cresça, uma coisa, deixar algum legado. Qual que é o legado que você queria deixar, Beatriz?
Bom, então, né, como eu disse, nessa quarentena eu me aproximei mais de Deus, né, vamos dizer assim, com certeza. E eu comecei a pensar mais sobre a minha missão, porque eu acho, pelo menos a gente que, não relacionado com Deus, mas uma missão mesmo de que você vai sair daqui e sempre vai deixar lembranças, né? Então, eu comecei a pensar mais sobre o que eu gosto de fazer, sobre o que as pessoas veem que eu posso ajudar. Então, acho que, como a gente está falando mesmo, em tantas coisas ruins que estão acontecendo, eu acho que eu quero deixar um legado de que eu fui uma pessoa diferente, né? Eu fui uma pessoa que realmente quis ajudar a quem precisa, a quem não tem informação, a quem sofre. Então, acho que esse legado é o mais importante, que é tentar transformar a vida das pessoas para melhor. E eu acho que é isso mesmo, até tentar realmente uma mudança política, quem sabe.
Mudança política, descandidatar aí, ó, prefeito, vereador.
É isso aí.
Nossa, muito
Da hora, da hora.
massa. E você, ô Gabriel, você
Minha...
tem algum legado que você quer deixar?
Cara, eu quero pagar minhas contas.
Tá
Simples.
certo.
Meu
Isso também é
filho vai ficar
importante.
feliz, pelo menos.
Eu realmente que prefiro pagar minhas contas. Eu tenho que pagar minhas contas, senão eu tô ferrado. Não quero dever ninguém. Melhor coisa que tem. Sabe aquela sensação de, tipo assim, caralho, eu tô bem demais da conta? É quando eu pago minhas contas. E tu, Vitor? Eu sei que tu tem um planejamento aí a longo prazo. Como anda ele aí?
Vai, cara. Eu tenho, assim, muitas expectativas ainda, sabe? Pode até ser que demora mais para desenvolver meus projetos e tudo, mas eu quero empreender bastante, né? Talvez até. Eu gosto muito de comunicação também. Por isso eu tenho esse podcast com você, chamo o pessoal aqui. Já tentei fazer site, tentei. Estou tentando escrever um livro. Então, eu. O que eu quero deixar são empreendimentos, né, que fazem a diferença e ideias também. Deixar educação, conhecimento, propagar isso. E, tipo assim, tentar deixar o mundo melhor. E nesses últimos dias, muito triste também, é a questão, tipo, do mundo que a gente vai deixar, sabe? Não é em questão de pessoa, é em questão, tipo assim, do mundo mesmo, da biosfera, das mudanças climáticas, do aquecimento global, de tudo que a gente vai destruir e que a gente vai jogar assim para as próximas gerações. Mas eu acho que isso nós tínhamos que conversar mais a fundo no próximo episódio.
Com certeza. Cara, eu vejo que, tipo, cara, teu site. Não, vou falar do seu site daí. Você colocou o seu site no meio, eu tenho que falar do seu site. Sua ideia, cara, era excelente. Eu não sei como é que você deu conta de falar essa ideia.
Sabe, eu fiquei muito triste, sabe por quê? Eu não, por
Por
causa da
quê?
parte técnica. Eu não consegui arrumar o site no Google News, nem colocar anúncio no site. O
Ah,
que eu
não, isso
mais queria era colocar no Google News, velho. E eu não conseguia, na parte técnica do site estava uma bosta.
é. Eu tinha só falado, vou te ajudar, viado. Mas mesmo assim, mano. Você entendi, mano. Você não conta
Porque
fazer
eu
agora, velho.
passava vários dias, mano, tentando arrumar o site, organizar o site direitinho, sabe? Porque o site estava travando muito, sabe? Então foi mais a parte técnica que acabou me frustrando, sabe? O site travar demais para abrir. No celular da minha irmã, da minha mãe, ele não abria, sabe? Ele ficava carregando a vida inteira. E eu curto
Caralho,
o Wix por causa disso, mano. Nunca usem os produtos do Wix, velho.
pô, tinha escrito uma carta, mano, esse tempo atrás. Eu pensei, até pensei assim, caralho, velho, escrevi uma cartinha da hora pra caramba, que eu tinha um pensamento sobre um relacionamento que eu tive um tempo atrás. Eu escrevi uma cartinha. Aí eu falei assim, caramba, vou pedir pro Vitor postar, né? Aí eu lembrei, pô, o cara nem deve ter esse trem mais. E realmente, nem tem, né?
Não, eu pensei em
Puta
voltar esses
merda.
dias. Pensei em voltar. Pensei só que focado em economia, que eu
Ih.
acho mais interessante, que deu mais resultado também. Vários grupos,
Economia?
que eu estou em vários grupos de investimento e aí eu consigo tipo compartilhar nesses grupos. E aí essa galera que está nesses grupos, eles é tudo doido por informação, sabe? Então dá muito visualização esses caras. É, eu tô pensando.
Informação, cara. Mandou a série, eu não assisti, Vitor. Foi mal, tem que assistir.
Qual série?
Aquela de economia lá de um chinesinho, eu acho. Japonesinho.
ela é boa demais. Tá doido.
Cara, falando de formação, você acha que a gente hoje em dia a gente tá vivendo num mundo onde a gente tem muita informação? Pô, tá correndo o tempo todo, a todo momento, realmente. Como que vocês acham que isso afeta no discernimento das pessoas? Como se realmente se interpreta, de certa forma, na concepção do ser humano hoje em dia, na nossa sociedade? Como vocês acham?
Eu
Você acha que
acho.
isso está imbecilizando as pessoas ou que transformando elas, de certa forma, ao ser humano mais.
Eu acho que é tanta informação que acaba deixando as pessoas, sei lá, perdidas. Eu fico perdido, fico muito perdido, porque é tanta possibilidade, é tanta coisa que é apresentado na internet, que tem a possibilidade de a gente estar fazendo. A gente fica meio perdido, sabe? Quando a gente tá na escola, tem aquela coisa, a professora vai e manda a gente fazer as coisas, a gente vai e faz. Agora, se entra na internet, tem aqui uma coisa falando sobre economia, aqui tem outra coisa falando psicologia, filosofia, sociologia, e aí você gosta de tudo. O que que você faz? Você não tem tempo pra você estudar tudo. Então, acaba que você fica se perdendo no meio de tantas possibilidades. Eu não sei como resolver essa questão, porque eu tô nessa questão de estar perdido no meio de tanta coisa.
Realmente, eu acho que para resolver, não sei, né? Acho que é bom a gente ter pensar nas possibilidades, né? Mas como? Eu acho que já é um processo que não tem jeito de reverter, né? Porque a internet já veio para ficar, né? A tendência é só aumentar e tudo, né? Estamos aí diante de uma quarta revolução industrial. Então, é muito complicado. E realmente as pessoas, elas ficam perdidas, como o Vitor diz. E assim, eu sou muito a favor, só que assim, claro, né, que acho que, como eu disse, não tem jeito disso voltar a acontecer. Muito provável agora vai só a tendência diminuir. Eu sou muito favorável ao livro, né? A biblioteca, as pessoas a pesquisarem, a ler, a entender, porque sites, eles trazem tudo pronto. E o livro, ele passa por uma revisão bibliográfica, ele tem mais de um autor, sei lá, né, tem mais de opiniões. Agora, um site, você não sabe quem é que escreveu, se é confiável, se aquela revisão é confiável, né? E é tão rápido e é tanta coisa. Então, sinceramente, eu acho que a nossa perdição mesmo tá na nossa tecnologia que, infelizmente, virou um mal, né? Que veio para resolver muitos problemas, veio para trazer benefícios, mas está trazendo muitos malefícios, está deixando uma sociedade mais burra.
É isso. Você tem políticas que realmente restringem muito isso também. Com o chegar agora do nosso CPMF agora, você vai taxar o livro agora, mais ou menos por 12% do valor dele real. Mais ou menos um escritor ganha, em média, mais ou menos 3% sobre o produto que ele vende. O governo vai arrecadar 4, provavelmente 4 vezes mais em cima daquilo que o próprio escritor ganha. E realmente é uma organização gigantesca, com realmente estimula você a tentar aprender. O que realmente você vê hoje em dia, tanta informação jogada, que, pô, teve o vazamento das conversas do Moro. Vou só citar um parênteses aí. Quando teve conversa, fazendo do Moro. Começou a sair conversa dele com o Deltan, começou a sair conversa dele com as pessoas e tal. E realmente o pessoal, todo mundo ficava dividido, mas aí realmente chegava, jogava aqui um agora, o site do Intercept jogava aqui agora, depois jogava daqui uma semana. Toda vez jogava alguma coisa. E ele alienava muitas pessoas. Ninguém tinha realmente opinião, realmente própria sobre aquilo ali. Era só o achismo que surgia. Ou vocês tentaram se informar por realmente os intelectuais surge diretamente aí, como posso dizer, o na vida aí, um Caio Coppola. Realmente, você tentar se embasar, eu com pessoas hoje em dia tá muito difícil. Ainda mais pessoas. Os livros estão aí realmente para resolver alguma coisa, realmente dão uma porta de entrada. Realmente foi outro mundo e realmente foi outro grande Vitor.
Igual você falou desses caras aí, eu vejo muito esses caras que têm muita influência, que defendem assim ideologias, que eles fazem o contrário da ciência. Que a ciência, ela pode ser usada para você manipular os dados, manipular os fatos, para defender o que você quer que seja o certo. Não
Isso é
necessariamente.
contra a cloroquina, então?
É tipo você criar argumentos inválidos para defender o que você acha que é certo. Assim, você exclui tudo aquilo que é contra você, você fala do que é a favor de você, muda algumas coisinhas e pronto. O cloroquina é o salvador de vidas assim.
Efeito placebo mais bem vendido da história do nosso país.
Mano, mas é o placebo. As pessoas se curariam se elas tivessem a fé que o placebo dava. Você tá doido? O placebo é bom demais.
Não, maravilhoso, pô. Nosso presidente aí tomou cloroquina com Nesquik. Excelente.
Mano,
Você viu aí?
olha o tanto nós é doido, mano. Nós não entende, velho. Por que acontece isso? O nosso corpo sozinho consegue se curar. Só porque a gente tem essa esperança. Só porque a gente.
A
Mano, é
gente
muito doido.
acredita. Onde a
Véi.
gente acredita.
A gente tá nem perto de saber tudo sobre. Nem nós mesmos. Tanto que isso é empolgante até.
Para finalizar, grande Vitor, que eu tenho uma aula agora, que eu tô até atrasado. Tem suas considerações finais aí, Beatriz?
Bom, eu acho que depois desse assunto todo que a gente conversou, para deixar um recado mesmo final, não vou dizer porque eu acho que é errada essa palavra, mas bem esperançoso mesmo, para convencer as pessoas, talvez, que é realmente cada um pensar no seu ambiente, o que que as pessoas estão vivendo, o que que as pessoas pensam. E eu acho que depende de cada um mesmo a gente querer mudar. E é isso.
Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir o nosso quarto ou quinto podcast. Fico muito feliz de estar gravando novamente. Teve algumas semanas aí que a gente passou batido, mas agora a gente vai voltar com
Duas,
tudo e
duas, duas.
toda semana agora vai ter podcast, se Deus e todos os nossos convidados quiserem também.
Obrigada, gente.
Agradeço.
Valeu.
Obrigado,
Agradeço,
falou,
Beatriz.
galera.